Amém. Boa noite. Graça e paz de Deus para você. Paz de Deus para você que está em casa também, nos assistindo. Que bom estarmos aqui. E hoje eu quero falar sobre um texto que eu já falei muitas outras vezes. E lendo ele essa semana de novo, eu disse, não, a gente tem que voltar a falar sobre isso. Eu sei que é uma coisa, às vezes, difícil de ouvir, eu sei que, às vezes, não é tão agradável, mas é necessário. Salmo 127. Então, abre aí, Salmo 127. Cada vez mais diminui a velha guarda, aqueles que têm a Bíblia no papel. Eu não sei vocês, mas eu só consigo ler no papel. Eu não consigo ler em... Já ganhei não sei quantos daqueles tablets e Kindles da vida. Mas se não for o papel, riscando, eu não dou conta, velho. Não dou conta, não. Coisa de velho. Mas vamos lá. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que ganhastes penosamente, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Feche teus olhos. Deus, estamos diante da tua palavra. Há muito mais sabedoria aqui do que nós somos capazes de acessar, mas há coisas que o teu Espírito pode comunicar a nós, e eu oro para que, para além da minha própria fala e da minha própria voz, seja o teu Espírito que fale a nós todos essa noite, e nos traga uma compreensão disso que o salmista percebeu, e que para ele, sem dúvida, foi uma revelação a ponto de ele deixar isso escrito para sempre um salmo, e que essa percepção da vida seja também comunicada a nós hoje, em nome de Jesus, amém. Esse é um salmo antigo, já nem lembro quantas vezes eu preguei sobre ele, ou quantas já ouvi pregações sobre ele, mas lendo sobre ele essa semana, eu vi o quanto é difícil para nós, seres do século 21, ler isso aqui. Porque à medida que eu vou expor aqui, né, você vai ver o quanto ele torna a nossa posição de humanos frágeis, ou frágil. E nós que somos seres humanos dessa época, desse século, nós gostamos de nos ver poderosos, autoconfiantes, autossuficientes. E esse salmo parece ser um golpe definitivo em qualquer chance de nós nos afirmarmos como indivíduos sem Deus. E eu quero começar, obviamente, pelo começo, que é o versículo primeiro, e eu quero mostrar para você como é que eu li esse salmo, né? Quem tem um papel e a caneta, marca aí, eu acho que vai te ajudar. Se você ler a primeira frase do salmo, está escrito, se o Senhor não, está escrito assim na sua também? Se o Senhor não, a segunda frase começa como? Em vão. Então, se o Senhor não, em vão. Tá? Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar sentinela. Então, a primeira enorme, gigante revelação do salmista é que se Deus não está no projeto, tudo que o homem faz é em vão. A equação da vida não é resolvida pelo esforço humano. A equação da vida só pode ser resolvida pela presença de Deus nos nossos projetos. E esse é o primeiro golpe duríssimo em nós. Porque nós estamos num momento em que a ação divina na história parece cada vez mais diluída, parece cada vez mais descolorida, parece que Deus está indo cada vez mais para longe, enquanto o homem assume o seu protagonismo. Mas o salmista, vai lá, 3.000 anos atrás, ele tem uma percepção de que se Deus não adianta mais o resto. Só se estabelece na existência aquilo que Deus está. Nós não somos suficientes para bancar a nossa própria história, independente da competência, da inteligência, da força ou dos recursos que a gente dispõe. Amém ou não? É ruim de ouvir ou não? Sem Deus, o resto é vão. Mas sabe o que é, Neemias? É porque eu sou um cara disciplinado, esforçado. Ok, sem Deus, não vai. E o salmista, ele é tão provocador que ele vai em duas coisas muito importantes, a família e a cidade, né? Que são as duas bases principais de uma pessoa. Ele fala, olha, ainda naquilo que te é mais íntimo, naquilo que é mais pessoal, naquilo que é mais privado, naquilo que é mais reservado, naquilo que tem teu rosto, que é a tua família, se Deus não tiver, você não banca. Se Deus não tiver, não sustenta. Se Deus não tiver, não vinga. O homem como ser insuficiente é a primeira lição desse salmo. Naqueles tempos antigos, a gente dizia assim, repita comigo agora, eu sou insuficiente. E alguém, a uma altura dessa, já diria também naqueles tempos antigos, está amarrado. Você não pode declarar pela sua boca que você não é suficiente. Mas poucas declarações são mais abençoadoras do que assumirmos a nossa insuficiência diante da presença de Deus, amém? No caso, a maldição é se assumir como suficiente. O primeiro ser humano que descobriu que não era suficiente para manter seus projetos foi um cidadão chamado Nimrod. Você lembra dele? Lá em Gênesis capítulo 11, a terra tinha acabado de passar pelo dilúvio, e aí Nimrod diz, rapaz, eu não quero que aconteça isso de novo, eu vou criar uma torre, e essa torre, ela vai atingir o céu, e eu vou construir um projeto, uma torre tão alta, que se inundar de novo, nós estamos guardados, tudo aqui não tem problema, nós não vamos mais ser separados. E ele era um líder tão bacana, tão proativo, tão propositivo, tão carismático, tão enérgico, que ele conseguiu fazer com que toda a terra daquele tempo, algumas centenas ou no máximo milhares de pessoas que estavam ali, dissesse, nós vamos fazer o projeto com você. E eles se uniram de maneira tão determinada que eles começaram a levantar a torre. Só tinha um problema. Deus não estava no projeto. O projeto aconteceu? Não. Eles tinham a força, os recursos, a disciplina, a equipe, eles tinham tudo, mas não tinha Deus. Então a gente poderia dizer, se o Senhor não levanta a torre, em vão trabalham os que a edificam. A necessidade principal para que qualquer projeto seu seja executado é a presença de Deus. A gente ainda acredita nisso ou não? Hã? Parece que a presença de Deus é um acessório de luxo. Está aqui minha capacidade, está aqui meus recursos, está aqui meus talentos, está aqui tudo, está aqui meu plano, meu business plan, como chamam os americanos, né? Meu plano de negócio, está tudo aqui. Ah, e se Deus vier, a gente vai junto, entendeu? Não, não, o que o salmista percebe é que sem Deus não tem projeto. Tem uma frase de Jesus que a gente acha bonito, mas se a gente acreditasse como devia, a gente andava de uma maneira mais humilde. João 15, 5. Sem mim, diz Jesus, nada. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus, nada. Sem Deus, nada. Sem Deus, em vão. Jesus está reverberando o mesmo conceito do salmista. Sabe por quê? Penso eu ao ler esse texto. Hoje nós somos uma sociedade produtiva, sim ou não? Nós somos uma sociedade do trabalho, não somos? As pessoas vão trabalhar desesperadamente, trabalham desesperadamente, nós já vamos falar sobre isso aqui também. E no entanto, as pessoas estão por um fio de cabelo para romper com toda a estrutura interna e pessoal deles. Por quê? Porque sem Deus, nada. Sem Deus não adianta os projetos. Sem Deus, eu posso até fazer um monte de coisas humanas, terrenas, levantar, construir, projetar, mas aqui dentro, nada. Produtividade não resolve significado de vida. Não é me tornando produtivo que eu trago sentido para a minha vida, para o desespero de quem ensina isso hoje. É me tornando temente a Deus que eu encontro significado para mim. O significado não está no trabalho. Tem uma autora da administração chamada Maria Esther Freitas, e ela, num dos livros dela, ela apontou uma coisa curiosa, que as organizações hoje, os lugares onde a gente trabalha, as empresas, se tornaram as novas catedrais. Antes as pessoas iam para a igreja buscar um sentido de vida, de transcendência, de significado de si. Hoje elas vão para as empresas, descobrir o meu potencial, a minha vocação, tudo que eu posso fazer. Então as pessoas estão atribuindo ao trabalho uma coisa que antes era fora de Deus. Então é por isso que, por mais produtivos que a gente se torne, toda a vida cotidiana tem um gosto de nada. Porque sem mim, diz Deus, nada podeis fazer de fato para suprir a necessidade da existência. E essa lição, ela é tão séria, que Deus precisou usar de uma estratégia dolorosíssima para ensiná-la para o homem mais poderoso que pisou na terra. E esse homem se chama Nabucodonosor. Abre lá em Daniel, capítulo 4. Vamos lá. Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Por que que eu digo que o Nabucodonosor é o homem mais poderoso? Porque ele era a cabeça de ouro da estátua, né? Ele era o reino mais poderoso, a pessoa que mandava prender, mandava soltar, não tinha quem não temesse Nabucodonosor à época. E em um determinado momento, Nabucodonosor começou a se achar uma divindade, como a maioria dos poderosos se acha, né? Ele começou a se achar uma divindade. E Deus falou assim: Nabucodonosor, eu vou te mostrar quem é você nesse jogo. Você não é uma divindade, você é um bicho, você é um animal. E Nabucodonosor literalmente virou um animal. A Bíblia fala que nos jardins suspensos da Babilônia, né, que foi uma das maiores maravilhas do mundo, ele começou a se comportar como um animal. Ele andava de quatro, cresceu a unha, cresceu os pelos, ele comia o que estava ali, ele virou um bicho dentro do seu jardim, né? E às vezes, ou sempre, que a gente se acha divindade, cria os nossos mundos particulares e privados, a gente vai se tornando um bicho irracional. E aí, em Daniel 4:26, olha a palavra que aparece para Nabucodonosor: quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, Daniel está explicando ao rei, ele diz assim: o teu reino tornará a ser teu, quando? Depois que tiveres conhecido que o céu domina. Que Deus não nos permita chegar na categoria de Nabucodonosor para aprender a lição de que o céu domina. Não é você que domina, não sou eu que domino, não é a minha vontade, não é o meu esforço, não é a minha disciplina, não é o meu braço, não sou eu que controlo a história, não sou eu que determino o destino, não sou eu que faço acontecer. Quem domina é o céu. E Nabucodonosor precisou se ver como bicho para descobrir do que se tratava aquele poder que ele tinha. Era um poder animal, carnal, mas quem domina é o céu. Você tem projetos? Bacana. Legal. Projetos são bonitos a gente ter. Mas aprenda uma coisa, quem domina é o céu. Você vive nessa perspectiva? Você acha que depende de você? O que a gente ensina para os nossos filhos? Que o céu domina, ou que se ele for bastante disciplinado e com muita vontade, ele vai conseguir vergar o destino do jeito que ele quer fazer? O céu domina. Essas, quantas palavras? O céu domina. Essas três palavras custaram a Nabucodonosor um tempo de loucura animalesca, até que o juízo dele compreendesse que não foi ele, o seu poder, o seu brilhantismo que fez aquilo tudo, mas ele só pôde fazer aquilo que Deus permitiu que ele fizesse. Jesus estava diante de Pilatos. Pensa um homem bravo, né? Cheio de autoridade romana, pega um judeuzinho ali, meia tigela, e diz assim para Jesus, né? Ô, você não sabe que eu posso te mandar prender e soltar? Você não sabe que depende de mim o teu destino? Você não sabe ainda disso? Você não sabe que sou eu que determino as coisas aqui na Palestina, que é comigo a caneta que assina? Qual foi a resposta de Jesus para ele? Nenhum poder você teria se não fosse te dado do céu. Quando é que nós vamos entender que a gente vence aqui na terra? Quando a gente está conectado com o céu. Não é nos tornando mais parecido com o rosto do homem que a gente ganha o mundo. É nos tornando mais habitantes do céu. A igreja tropeçou no dia que ela achou, dizendo, rapaz, se a gente for muito santo, a gente não vira desse mundo não. A gente precisa aprender a dinâmica do mundo para governar o mundo. Aí rebentou tudo, porque Jesus nunca jogou esse jogo do mundo. Ele disse, olha, o meu reino, as regras nas quais eu jogo. Quando Jesus disse o meu reino, ele quis dizer, as regras nas quais eu jogo não são desse mundo. As regras nas quais eu jogo não são desse mundo. Você joga com quais regras? As regras desse mundo ou as regras do céu? O céu domina. Você vai dizer, mas Neemias, no meio dessa violência, dessa loucura, no meio... O céu domina. Porque em última instância e em primeira instância, o alfa e o ômega é Jesus e ninguém mais. É ele que estabelece reis e também os faz cair. O céu domina. Se o Senhor não, então é em... Amém ou não? Está ficando claro esse ponto? Ele é um ponto, para quem crê, essencial. Porque se a gente perder a conexão com o céu, só vai restar essas regras da terra. E nós vamos jogar como todo mundo joga. E qual vai ser a vantagem da gente jogar com essas regras? E o salmista tem, assim, nem consigo imaginar como foi que instalou isso na mente dele. O que é que ele viu, o que é que aconteceu à época, o que é que ele leu, onde ele estava passando, que ele falou, caramba, se Deus não tiver, não tem nada. Se Deus não tiver, é em vão. Só permanece o que está em Deus, amém? Inclusive eu e você. Inclusive a casa e a cidade. Só permanece se Deus estiver, amém? Qual é a primeira preocupação em um projeto nosso? Os recursos que a gente tem para executá-lo? Não, os planos para serem bem trabalhados e organizados? Não, a criação de uma equipe poderosa? Não, isso tudo Nimrod fez. A primeira preocupação é saber se Deus está nele. Convide Deus para os seus projetos, porque é o céu que domina. Segunda coisa, primeira coisa, sem Deus é em vão. Quem domina? O céu. É lá que a coisa ganha ou perde, tá? Segunda questão, e essa aqui dói no osso. Qual é a primeira palavra do verso 2? Qual é a primeira palavra do verso 2 do Salmo 127? Hã? não estou ouvindo, mas tudo bem. Será inútil. Ah, porque a minha já começa com inútil. Inútil. Inútil vos será. O que significa a palavra inútil, gente? Vamos lá, um teste de português aqui. O que é inútil? Sem serventia. O que mais? Sem utilidade. Sem significado. Sem resultado. Uma coisa inútil. E o que é inútil na perspectiva do salmista? Isso aqui, gente, sério, se você não se sentir constrangido, tem alguma coisa errada, porque quando eu li, eu falei, meu Deus, inútil vos será o quê? Levantar de? Quem levanta cedo para trabalhar? Que eu corro, pastor, meu corre é de cedo, é inútil. Quem dorme tarde aqui, gente, estudando, lendo, pastor, quando eu chego da faculdade, eu tenho que ler feito um doido, vou dormir 3 da manhã, acordo às 5 da manhã, estou dormindo 3 horas por noite, 4 horas por noite, tem dia que eu não sei que dia é, eu não sei, e isso é inútil. Comer o pão que você conquistou penosamente, e tudo isso ele chama de inútil, cara. Não, eu quase surto, falei, não, peraí, menos, não machuca tanto, pô. Isso aqui, gente, qualquer pessoa que a gente encontre na rua, inclusive a gente mesmo se olhando no espelho, não dá um sentimento de dignidade legal? Pô, eu estou fazendo o melhor que eu posso, cara. Estou dormindo tarde, estou acordando cedo, estou trabalhando que nem um louco. Às vezes a gente usa umas expressões que eu acho que é bem legais, né? Como um louco, trabalhando que nem um cachorro. Eu não, já usou essa expressão? Eu mesmo já usei, pô, estou trabalhando que nem um cachorro. Aí eu li isso aqui, me lembrei de Nabucodonosor. Espera aí, Neemias, espera aí, não, tu tá falando errado. Escuta, dormir tarde, acordar cedo, trabalhar demais para ter, né, determinado aquele trabalho para eu comer, cara, isso é o auge do ser humano, velho. Isso é disciplina, é determinação, é o que mais? Foco, é o que mais, gente? Raça, ser aguerrido, é você mostrar para você, para o outro, que você está afim de fazer, é você ser proativo. Cara, isso daqui é critério seletivo, não é, Danilo? Não, André, tu vai trabalhar um caso assim, não, pô, eu durmo cedo. Né? Eu me lembro de uma vez, vocês riem, né? Que eu estava numa pós-graduação, né? E o professor passou aquele monte de xerox, né? Assim, e disse para amanhã. Eu disse assim, professor, ia ser legalzão, cara, se eu só fizesse isso, né? Meu trabalho até a hora de vir para cá. A aula vai terminar 9:30 da noite, cara. Aí ele perguntou assim, mas tu ainda dorme? Aí eu disse, ah, então está explicado, né? Então, nós criamos uma sociedade que dormia para fraco. Porque quando você não dorme, você está mostrando com toda a sua energia o seu nível de comprometimento. Isso daqui, cara, é para o cara ganhar o profissional do ano. Isso aqui é critério de promoção. Isso aqui é critério de seleção. Isso aqui é critério para tu dizer, minha filha, casa com esse cara. Ou, olha, essa menina é incrível, como que ela está vencendo tudo sem dormir direito, está trabalhando. Isso aqui é motivo de orgulho. Foi isso que me deixou inquieto. Porque isso aqui é para a gente levantar e aplaudir o cara durante muito tempo. E o salmista diz que isso é o quê? Ah, está brincando comigo, velho. É uma ofensa pessoal. E sei lá, por conta dessas conexões malucas da cabeça, Eu estava lendo isso daqui e me lembrei de uma música, que eu nem sei se era essa a intenção do Renato Russo quando escreveu, mas me pareceu caber muito aqui. Ele diz o seguinte: nosso suor sagrado, vocês sabem o resto da música? É bem mais belo que esse sangue amargo. Aí eu falei, meu Deus, o suor humano é mais belo que o sangue. A conquista é maior do que a graça. O esforço humano é mais belo que uma oferta de graça, porque a oferta de graça não mostra o quanto eu me esforcei, mas o meu suor, ele é sagrado. E o meu suor sagrado, que mostra o quanto eu sou bom, o quanto eu sou esforçado, e acima de tudo, o quanto eu mereço, é mais belo do que o sangue derramado como uma oferta gratuita. Não me interessa o gratuito, me interessa o que eu posso conquistar com o meu próprio braço. Dormir tarde, acordar cedo e se esforçar desesperadamente para alcançar o que se quer. Para nós é incrível, para o salmista é inútil. E agora, quem tem razão? Não é tudo que a gente espera das pessoas hoje em dia? Dê 110%. Uma vez o cara diz, pastor, eu tenho que dar 110% na minha empresa. Eu disse assim, os 10% depois do 100 é o infarto que tu deve ter com 30 anos. Fica tranquilo. O 10% é a síndrome de pânico que tu vai desenvolver. Nós somos uma geração de Prometeus, pessoas que realizam desesperadamente e encontram na ação um sentido. Mas sabe por que o homem faz tanto? Sabe por que o homem trabalha tanto? Não é porque o trabalho dignifica o homem, não. É porque no trabalho o homem entende o seguinte: eu mereço o resultado do que eu faço. É o mérito que chicoteia o homem. Faça e mostre que você é capaz, mostre o quanto você quer, mostre. Ah, pastor, o senhor está vendo essa casa aqui que eu construí? Ah, pastor, isso foi muito o quê? Suor. Está vendo esse carro aqui? Ah, mas isso aí, ó, muito trabalho. E essa viagem? Ah, isso aí são muitas horas. Então é no trabalho que eu me afirmo como artesão do meu destino. A graça, ela afeta a parte mais sensível do homem, o seu senso de mérito. A graça diz assim: você não merece. É por isso que não dá para aceitar Jesus facilmente, velho. Porque Jesus não deixa a gente merecer nada. Eu mereço. No céu, só existe uma pessoa que tem mérito. Quem é? Jesus. Digno és de tomar o livro e abrir o selo. Você merece, você é digno, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus. Me arrepio todo, muito bonito. Deus do céu. É o único. Eu e você nunca vamos ouvir: digno és. Nunca. Nunca. Eu e você nunca vamos ouvir: você merece. Nunca. E se você está ouvindo, não é Deus que está falando. Contudo, nada é dito mais hoje do que eu mereço. Tem uma postagem de alguém tomando a sua cervejinha numa sexta-feira e coloca o quê? Eu mereço. Tem alguém com aquela asa do avião voando assim com a janela aberta, e embaixo tem aquela famosa frase: eu mereço. Eu mereço. Por favor, reconheçam que eu mereço. Por favor, se admirem. Eu fiz isso, eu consegui. Eu tenho energia, eu trabalho de noite, eu mal durmo. De manhã eu acordo cedo. E olha, eu faço um esforço horroroso todos os dias. Então, por favor, alguém diga que eu mereço. Aí o cara lê a Bíblia. E a Bíblia diz que é? É o quê? Inútil. Dói em você, não? Cara, doeu demais em mim. Eu nem ia pregar sobre isso, mas eu vou dividir essa dor com eles. É inútil, galera. Inútil. Eu vou ler um versículo. Alguém já leu um versículo só de mal para o outro, não? Pode fazer isso, não, né? Sei, né? Eu vou ler um versículo só de mal. É terrível isso. César até se levantou ali. Abre Eclesiastes, capítulo 2. Se sinta como eu me senti. E isso foi o meu cérebro que me lembrou enquanto eu lia. E eu perguntei para ele, de que lado tu está, né? Eclesiastes 2. Abre aí. Mas é para ler chorando, velho. Entendeu? Preste atenção aí. Todo mundo achou Eclesiastes 2? Olha o 26 aí. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador? Dá o quê? Peraí. Ao pecador Deus dá o quê? Ao pecador Deus dá trabalho. Pecadores terríveis. Agora tu entende porque é que tu trabalha tanto, Patife. Você é um pecador. Estou brincando. Deus te dá trabalho. E sabe para que Ele te dá esse trabalho? Te sente pior. Para que você junte e amontoe. Para quê? A fim de Ele dar àquele que agrada a Ele. KKKKK, né? Cabe quantos K nessa risada aqui, gente? Mais duas linhas de K, né? Espera aí, estão me ensinando errado, né? Ao pecador Deus dá? Mas a gente diz que o trabalho dignifica o homem. O homem foi feito para o trabalho. Não é a ação humana que dignifica o ato de trabalhar, não. É o trabalho que me torna digno. Quem inventou essa loucura? O homem não foi feito para o trabalho foi feito por causa do homem. É a mesma dinâmica do sábado. O homem não foi feito para o sábado é que foi feito para o homem. Mas nós elegemos o trabalho como uma divindade. E nós oferecemos gratuitamente para o trabalho aquilo que nós negamos para Deus. Vamos para uma vigília. Ah, não, esse negócio de... Por que a gente não acorda numa hora de manhã, doidice essa de horário de noite? Mas diz assim, olha, vamos ter um trabalho hoje à noite, estou nessa. Você vai precisar viajar, quem nunca precisou viajar, cadê Dudu aqui, né, que viaja sempre para lá, 2 horas da manhã, para aquele voozinho delicioso para a Imperatriz, né? Que a gente não dorme nem antes e nem depois. E nós estamos lá acesinho, né? Porque a divindade trabalho merece todo o meu esforço. Mas e para Deus? Aí Deus, é o seguinte, eu estou cansado, cara. E nós fizemos do trabalho uma divindade a qual nós prestamos um culto incrível. Não há limites, não há esforço que seja suficiente. Tem um personagem grego chamado Sísifo. que é uma história que eu não vou contar, porque ela é complexa, é bonitinha, né? Mas, resumindo, ele era um pilantrinha e condenaram ele ao inferno por uma coisa que ele fez. Sabe qual era a condenação dele no inferno? Tem uma pedra gigante, uma pedra enorme, e ele ia empurrando essa pedra subindo a ladeira, subindo um monte. E na hora que ele colocasse a pedra no topo do monte, ele saía do inferno. E o Sísifo pegava essa pedra e empurrava, 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 empurrava. E ele via o topo chegando, o topo perto, e ele dizia, mais dois passos e eu saio do inferno. Só que quando ele estava quase colocando a pedra lá em cima, o que que acontecia? A pedra voltava a rolar até lá embaixo. O Sísifo voltava, dessa vez eu consigo. Vai, vai. Voltava de novo. E muitos de nós somos Sísifos, em busca de um trabalho que nos liberte, que nos tire do inferno da vida, porque quando eu tiver muito dinheiro eu vou poder ser feliz, quando eu tiver muito dinheiro eu vou poder ter a casa que eu quero, no carro que eu quero, na garagem, para fazer a viagem que eu quero, para usar as roupas que eu quero. Mas que danado, rapaz, toda vez eu tenho que trabalhar mais um pouco. Ainda não foi esse mês, mas mês que vem eu vou conseguir, mês que vem eu vou conseguir, mês que vem eu vou conseguir, mas é no outro, mas esse ano já não dá, que eu já estou todo comprometido no cartão de crédito, mas ano que vem, ano que vem, me aguarda, nem que eu tenha que trabalhar um pouco mais, mas ano que vem eu compro. Alguém conhece alguém assim, mais ou menos, não? O trabalho vai me libertar, se eu fizer aquele último esforço, o trabalho me liberta? Eu fui no campo de concentração, numa viagem que a gente fez para a Alemanha. Foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive. Sabe o que tinha escrito na porta do campo de concentração? Estava lá assim, ó, no portão original de ferro. O trabalho liberta. Que piada, né? O trabalho liberta. Parece que nós estamos num enorme campo de concentração acreditando nessa, o trabalho liberta. E a gente se mata. Diz uma coisa, um cara que dorme tarde e acorda cedo e se esforça o dia inteiro para ganhar, como é que fica a família desse cara e dessa mulher? Como fica? Como fica a saúde física e mental dessa pessoa? Como fica? E o pior, cara, é a gente estar fazendo esse esforço que nem o Sísifo lá, que nem os loucos, nem os cachorros trabalhando, e a vozinha dizendo o que aqui? É? É o quê? Inútil. Por que que é inútil? Bom, teria que ter mais uns 3 domingos para a gente discutir por que que é inútil. Mas eu quero terminar explicando, de acordo com o próprio salmista, por que que é inútil. Vamos lá, Salmo 127, para a gente terminar. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que você se empenhou desesperadamente para conseguir. Por quê? Qual é a última frase que está escrito aí? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ah, não. Esse cara está tirando onda com a gente. Tenho certeza que o salmista disse, eu vou escrever isso aqui para tirar onda e vou ficar rindo deles o resto da eternidade. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aí você vai dizer, Neemias, isso aqui é uma ode, é um canto à preguiça? Claro que não. Se você perceber bem, ele está fazendo essa contraposição com o cara que nos versículos anteriores não dorme. O cara do versículo anterior, aqui dessa parte anterior do versículo, ele não dorme. Por quê? Ele vai tarde, ele levanta cedo, ele se mata, e esse aqui ele dorme. E por que que ele dorme? Porque ele é preguiçoso? Não. Por que que ele dorme? Hã? Porque ele sabe que confiar é melhor do que conquistar. Não sai um amém. Nenhum. Nem assim, um para dar um, sabe assim? Pelo menos para o cara terminar mais rápido. Nada, velho. Porque na verdade a gente está morto é de raiva e vergonha. Os caras vêm para cá tirar onda, dizer isso tudinho da gente. Pleno domingo, amanhã é segunda. Confiar é melhor do que conquistar. Porque quando eu confio em. E quando eu passo para conquistar, eu passo no meu braço. Jesus, falando com seus discípulos, disse uma coisa para eles, que a gente recita mil vezes, mas talvez nesse contexto faça um pouco mais de sentido. Buscai, pois, em o reino de Deus e a sua, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas e não conquistadas. Acréscimo divino e não conquista humana, sangue derramado e não suor sagrado. Mas a gente não dá conta. Quem tem coragem de confiar em Deus o seu futuro, rapaz, é melhor eu fazer, porque é mais garantido. Como dizia Chico Buarque, diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará, né? E se Deus não der? Conhece essa música? Diz que dá, diz que Deus dará, e se Deus não der, nega? Como é que nós fica, né? E se Deus não der? Então, se Deus não der, eu já estou gerando o meu próprio mundo. Mas Deus sempre dá, amém ou não? Vocês já viram de Jesus, né? Os passarinhos, eles não plantam e nem colhem. E eles também não guardam em celeiros. E todo dia eles comem. Sabe por quê? Não é sorte. O vosso Pai Celestial vos dá. Vocês já olharam os lírios? Eles não tecem, eles não costuram, eles não têm íris para fazer as roupas bonitas para eles. É Deus quem veste. Não é um acaso da construção mística do universo. Deus veste. Ora, diz Jesus, se Deus cuida assim de passarinhos e de flores, como é que não vai cuidar de vocês, que valem muito mais do que passarinhos e flores? Confiem primeiro em mim. Dediquem-se arduamente primeiro ao reino. E eu garanto para vocês que as demais coisas serão acrescentadas. Amém ou não, gente? Será que isso é de verdade ou isso é bobagem? Será que a gente pode confiar no que Jesus disse? Será que é válido ainda hoje? Aí você está dizendo assim, então pastor, o senhor está me dizendo para eu não ir trabalhar amanhã? Quem dera. Não é não ir trabalhar. É não colocar o teu coração no teu trabalho, como se dele dependesse a tua vida. É manter a sua confiança em Deus superior às suas atividades laborais. Você vive do que Deus dá. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. É daí que a gente vive, não é do resultado do nosso esforço. E talvez seja essa uma mensagem maluca para esses dias, onde tanto dentro quanto fora da igreja, nós estamos buscando inflar as pessoas para que elas sejam poderosas e executem, quando na verdade Deus está querendo desinflar as pessoas para que elas temam. E parece que nós estamos trabalhando no lugar da contramão do que Deus está querendo fazer. Deus está querendo dizer, desinfla e teme, e a gente está dizendo, infla e vai para cima. E uma geração desenvolve a outra geração cada vez mais paranoica, cada vez mais desesperada. Eu já falei outras vezes aqui que eu trabalho discutindo o sentido do trabalho para as pessoas. Semana passada, uma aluna que é orientanda trouxe as entrevistas que ela executou com um tipo de trabalhador da área da saúde. Cara, dá vontade de chorar, velho. Aí tu pergunta assim, eles são o que é isso aqui? Eles estão reclusos em um cárcere e tem alguém torturando eles? Não. Eles foram escravizados e estão chicote. Não, o que é isso aqui? Não, é um trabalho. Você lê e você chora, mas eles não largam. Por quê? Porque tem que trabalhar, tem que dormir tarde, tem que acordar cedo, tem que se esforçar, mas para quê? Para que eu compre, mas para quê? Para que eu tenha, mas para quê? Para que eu tenha segurança. Ah, então você está dizendo que a sua segurança emana daquilo que você tem. E é esse o problema de Mamom, que Jesus fala, não podeis seguir a Deus e ao dinheiro. Por quê? Porque ambos brigam para ser a sua fonte de segurança. Ou você emana a sua segurança do dinheiro, ou você emana a sua segurança de Deus. Por isso é que não dá para trabalhar com Deus e Mamom na mesma página. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro. Mamom diz o quê? Te mata, velho, para merecer cada coisa que tu tem. E Jesus diz o quê? Confia. Trabalhe o que é justo. Trabalhe o que é justo, mas confia. Não viva só daquilo que você pode prover. Viva daquilo que eu posso te dar. Aprender a confiar no mundo onde nós somos desafiados a conquistar. Confiança versus conquistas. Deus versus Mamom. Obediência versus esforço. Essa é a dinâmica da nossa vida hoje. Amém, gente? Fez sentido o que você ouviu hoje? Inquieta um pouquinho ou não inquieta? Uns dois tostão, pelo menos, né? Porque a gente fica dizendo assim, alguém está enganando a gente, velho. Alguém está dizendo que é lá no trabalho que a gente se identifica e se realiza. E Jesus está dizendo que é no reino. Alguns estão dizendo que ele tira a identidade da sua conquista. E Jesus está dizendo que a gente tira a nossa identidade da obediência. Um diz que o melhor que você pode fazer é se rebentar de trabalhar. O outro diz que esse esforço todo ele é inútil, porque ele não acrescenta aquilo que é essencial. E eu disse, eu preciso dividir isso com meus irmãos, eu preciso que a gente ouça um contraponto a essa loucura que nós estamos vivendo. Nós não vivemos pela produtividade nossa, nós vivemos pela graça, pela palavra que sai da boca de Deus. E o meu desejo é que a gente entenda isso e comece a colocar o reino de Deus em primeiro lugar mesmo. Chega. Gente, se a gente buscasse o reino do jeito que a gente trabalha, o reino já tinha vindo. Mas como a gente trabalha e não busca o reino, aí a gente tem que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para acalmar, remédio para ter atenção, remédio para se distrair, remédio para focar, remédio, remédio, remédio. Por quê? Eu sinto que todo esse esforço, no fundo, ele é inútil. Amém? Já entenderam, né? Vamos ficar em pé. Eu ainda pensei assim, hoje não vou nem aplaudir, véio, nem o social, entendeu? Hoje não tem nada. Está todo mundo zangado, velho. Se hoje não vai ter nem aquela palma, assim, já acabou. Tá. Você entendeu a ideia? Não é não trabalhar, gente. É não pôr no trabalho a sua confiança. Não é pôr a sua produtividade em primeiro lugar. não é depositar a sua experiência e seus melhores dias no trabalho. É entender que não há mérito, mas existe graça. Em vos aquietardes e em sossegardes, diz Isaías, está a vossa salvação. E na tranquilidade e na confiança está a vossa força, diz ele. Nós valemos mais do que aves e do que plantas. Deus vai cuidar de nós, amém? Fecha teus olhos agora. Dá uma olhada dentro de você. Como é que você está lidando com isso? Como é que você lida com essas demandas? Você está vivendo isso na sua família? Será que você está imerso pela dinâmica do dorme tarde, acorda cedo? Durante o dia se mata de trabalhar em busca de garantir confiança, segurança, em busca de merecer suas conquistas? E hoje a gente vê que aos amados de Deus Ele dá enquanto eles dormem. A gente poderia dizer, dá enquanto eles confiam. Dá enquanto eles encontram o seu limite, diz, eu vou descansar agora e Deus vai suprir o resto. Senhor, Tu tens sido muito bom conosco. E o Senhor tem nos dado, de graça, tantas coisas. De uma forma tão sobrenatural, tão incrível, que é constrangedor. A Tua bondade, a graça e a forma como o Senhor move as coisas chega a ser constrangedor. E nós queremos reconhecer hoje, se estamos aqui, se somos quem somos, é pela graça, não é pelo mérito. Não é meramente pelo esforço do trabalho, mas é por uma palavra divina, cheia de graça e misericórdia sobre nós. Não é o nosso braço, é a Tua graça. E essa graça que nos trouxe até aqui há de nos conduzir, há de conduzir os filhos dos filhos, por mil gerações, meu Deus. Ah, Senhor, que a gente não nos consuma no exercício desse trabalho como liberdade, do trabalho como significado existencial, do trabalho como mérito, mas que a gente se ocupe na obediência, no reino, como sentido último da vida. E a gente possa ter a graça desse suprimento divino todo dia conosco. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela iluminação do salmista de maneira tão significativa. Parece que ele estava escrevendo para hoje, para esses dias malucos de hoje. E obrigado porque a palavra renova a fé, a esperança, o que de fato importa, o que de fato faz sentido. E nós queremos nos reconhecer incompetentes essa noite. Não, não queremos o mérito, não. O mérito é Teu, nós queremos a graça. A Tua graça nos basta, ela nos basta. Ela é mais do que suficiente. E que a gente viva na perspectiva da obediência e do reino, e não na perspectiva do esforço e do mérito. Em nome de Jesus.